Que a gente possa, nesse momento, buscar essa figura de nossos mentores espirituais, esse sentimento de estarmos acolhidos e tutelados em nossas jornadas por amigos queridos que nos conhecem profundamente, que sabem de nossas diretrizes encarnatórias e que se esforçam em mobilizar as melhores oportunidades de aprendizagem. Estes amigos que nos conectam à espiritualidade da casa, a um grupo de espíritos dedicados, conhecedores da doutrina, conhecedores das possibilidades de mobilização de recursos espirituais a nosso favor. E nessa grande rede, uma vez conectados a esse grande Wi-Fi espiritual, que possamos nos dizer presentes ao encontro de hoje, junto aos espíritos, aos colegas de turma desencarnados, aos colegas de turma do Zoom, aos colegas de turma aqui da sala, e numa projeção temporal, conectados aos colegas de turma que nos escutarão através das gravações futuramente. Que nosso encontro de hoje possa ser proveitoso para todos nós, rendendo frutos e ajudando-nos a dar os nossos passos de construção de nossa felicidade com mais firmeza, com mais segurança, com mais autonomia. Que assim possa ser. Muito bem, queridos, encontro dos trabalhadores no domingo, que é um encontro dos trabalhadores, mas para qualquer pessoa que queira participar. Se vocês tenha a curiosidade de saber um pouco melhor sobre a estrutura de trabalho da casa, talvez ingressar nas nossas vias de trabalho em algum momento, entender melhor os trabalhos, conhecer os trabalhadores da casa, esse será um momento muito interessante. Dia 25 agora, domingo, a gente vai estar reunido no Monte Líbano. Fica o convite aí para todos. Questões 330, 343, para quem leu, vai ver que é uma continuidade da conversa da semana passada. A gente transitou já por diversos conceitos ali, inclusive, e esperamos que possamos abrir outros pontos. Ah, sim, antes de entrar nesse assunto especificamente, estivemos na Rio Innovation Week. A palestra foi bem interessante, conceitos de física bem ricos. A palestra foi em inglês, e aí eu gravei em inglês. A nossa expectativa é que a gravação tenha ficado boa para a gente passar para a inteligência artificial para sumarizar e traduzir, etc., e compartilhar com vocês. Mas eu acho que foi um movimento bastante rico, né? Eu acho que talvez o Luiz possa falar um pouco mais, ele ficou mais empolgado do que a gente, inclusive.
Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus aí. Feliz de ver todos juntos. O Marcelo Gleiser, ele organizou várias palestras. Uma delas foi com Kip Thorne, que é o coordenador técnico do Interestelar,
Que é um Nobel de Física.
que é só o Nobel de Física e só descobriu um novo tipo de onda no universo. Uma equipe só de 1.000 pessoas, um orçamento apenas de US$ 1 bilhão. Capacidades computacionais incríveis, às quais ele deu crédito, que sem elas não conseguiriam fazer o trabalho. Ele criou 2 centros, e esses centros foram mais de 1.000 pessoas trabalhando. Ele queria dar o prêmio Nobel para a equipe inteira, mas há uma limitação. E aí ele ficou muito frustrado com isso, porque ele realmente falou assim: não é um trabalho meu, é um trabalho de uma equipe trabalhando em rede, e que essa equipe contou com poderes computacionais incríveis, que também sem eles não conseguiriam fazer. Então a gente começa a ver essa questão do entrelaçamento, de estarmos todos conectados. Fiquei mais empolgado ainda pela riqueza dos materiais que ele traz como provocações para o encontro do dia 15. Tenho a impressão que o encontro do dia 15 estará mais rico, e eu estou falando impressão, mas é com certeza, estará bem mais rico pelo tipo de informação e a postura que ele trouxe.
Como todos bons consumistas, compramos dois livros para enriquecer os nossos movimentos: O Despertar do Universo Consciente, do Glaser, lançado esse ano, e Amor Radical, o amor como prática de transformação pessoal, econômica, social e ambiental, do Satish Kumar. São dois livros que pareceram muito interessantes. A gente está fazendo o registro aqui, porque talvez, principalmente do Amor Radical, eu acho que ele vai dialogar mais com os temas do ano que vem do curso Livro dos Espíritos. Mas, assim, tem umas coisas bem interessantes para a gente.
Quem não conhece o Satish Kumar, ele é fundador do Schumacher College, que é um experimento muito interessante. Essa parte do amor tem muita coisa para a gente dialogar também no que a gente vem conversando, o amor como essa cola universal.
Aí você tinha uma dúvida já para começar, é isso?
Eu fiquei bem impactada com a leitura hoje, com essa coisa do. Para mim, os irmãos Coen leram esse capítulo para fazer o Matrix, né? Porque fala em escravidão e encarcerado, né? Então, e no sofrimento que é encarnar e não desencarnar. Então, assim, são coisas que assim, me trouxeram, sei lá, um desconforto, talvez.
Para começar, vou fazer aquela fala de novo que eu falei, como tem descobertas científicas, cientistas que falam, experimentos, livros que são lançados, que eu falo, poxa, esses caras não leram Kardec? Então, cineasta, roteirista, também está nessa categoria, né? Que a gente fica pensando, como é que pode, né?
É impressionante. E esse talvez seja um dado interessante, a profundidade que Kardec conseguiu atingir com a pesquisa dele quando a gente estava praticamente na idade da pedra lascada. Hoje nós temos cientistas estudando se essa realidade que a gente vivencia aqui não seria, na realidade, uma grande simulação. Aproximando a discussão do Matrix, e o Interestelar, inclusive, faz essa provocação também. A gente pensar essas dimensões do espaço e tempo como um recorte especializado para que as nossas inteligências possam elaborar determinados entendimentos, para que elas possam elaborar conexões afetivas. E a gente tem visto que diversas falas científicas, da ficção científica, diversas falas espiritualistas, de alguma forma, transitam por esses lugares. Talvez tenha uma limitação nessas perguntas de hoje. Uma coisa que me incomoda muito é essa preocupação que Kardec tem de pensar assim: o corpo e o espírito. Eu acho que hoje a gente já avançou bastante em termos de entendimento do processo encarnatório para compreendermos que não existe uma discussão do corpo e o espírito. O corpo se funda a partir das expressões espirituais. Então, na realidade, ele é uma roupa feita sob medida. Ele é um programa, ele é uma simulação feita para um propósito do espírito. Então, nesse contexto, quais são as doenças, quais são as facilidades, quais são as restrições que são importantes? Quais são os traumas que são predominantes na formação daquele corpo? Tudo isso vai, de alguma forma, desaguando nesse processo encarnatório e proporcionando até mesmo a seleção dos gametas, no processo ainda que antecede a fecundação. E aí eu deixo já uma dica que eu acho que é valiosíssima para quem quer entender mais esse processo: Gestação Sublime Intercâmbio, do Di Bernardi. É um livro primorosíssimo e ele vai transitar exatamente nesse processo do encarnar, da seleção dos gametas, da constituição do campo magnético em torno do pai, do campo magnético em torno da mãe, das relações que se estabelecem, viabilizando ou inviabilizando um processo encarnatório. E aí a gente começa a entender um pouco, inclusive, aquilo que a gente estava discutindo na semana passada, né? Peraí, mas não precisa ter planejamento. Se nada acontecer naturalmente, há circunstâncias em que o camarada é puxado, atraído para aquela situação encarnatória, porque ele está ali naquele contexto. Há um conjunto de regras magnéticas, de inter-relações, que constituem um campo encarnatório, que, se não for mediado por inteligências superiores, vai desaguar num processo encarnatório mecanicamente estabelecido, expressando os rigores da lei, expressando toda a justiça mais dura que for da lei, apresentando ao sujeito o mínimo necessário que ele precisa para vivenciar as questões que lhe são viáveis. O que a gente começa a discutir na hora do planejamento encarnatório são atenuações e fortalecimento de aspectos desses processos encarnatórios. Ajustes nesse campo encarnatório para viabilizar determinadas experiências que, talvez pela misericórdia divina, facilitem o processo, atendam de uma forma mais suave esse processo, mas ainda assim é um processo de encarceramento. O espírito vai se conectando a cada novo conjunto de células. E aí eu fico pensando, inicialmente você tem duas células que se unem, e aí essa célula se divide em duas. Na hora que ela se divide em duas, é um pedacinho do meu perispírito que se conecta àquela estrutura. Aí aquelas duas se dividem em quatro, aí mais dois pedacinhos se conectam. E você vai numa crescente laboriosa e lenta de 9 meses, se sentindo cada vez mais amarrada. A melhor figura que eu faço disso, eu não sei se vocês já vivenciaram isso, alguém já levou ponto por conta de alguma ferida? É isso. Cada vez que a agulha entra, é a angústia que você vivenciou, que você sabe que aquele fio vai puxar e não sei o quê, e não tem jeito. Isso gera uma ansiedade, exatamente. É esse conectar-se. É ao mesmo tempo para o espírito um apagar-se, porque a cada conexão dessa ele sente as restrições de expressão, porque uma possibilidade espiritual se reduz de expressão.
É um limitar-se, né?
É um limitar-se, exatamente. Então isso deve gerar ansiedade, deve gerar angústia. O de Bernard nos diz que há um processo de adormecimento, há um entorpecimento do espírito nesse processo. Então, esse processo gestacional também é como se essa consciência espiritual fosse se adormecendo lentamente. Aí eu trago uma outra figura muito boa para facilitar. Não sei se vocês já tomaram algum tipo de sedativo, ou depois a gente vai tomando as medidas de álcool, né? As bebidas alcoólicas. A cada dose você vai apagando a sua consciência de si. É mais ou menos isso que o espírito vai sentindo. Você vai perdendo clareza de pensamento, você vai perdendo clareza de expressão, você vai perdendo a amplitude daquela tua percepção espiritual e vai vivendo cada vez mais um mundo restrito em que até mesmo o pensamento mais simples é virtualmente impossível de expressar diretamente.
Fica complexo.
Vai, e aí vai ficando complexo porque eu preciso aprender a administrar ou reaprender a administrar estes sistemas.
Estava pensando o seguinte: quem está com óculos, de repente, embaçado que usa óculos. Quem não usa óculos e, de repente, bota um óculos que começa a ficar fora. Quem usa óculos e mudou de grau, bota o óculos pela primeira vez, você vê tudo diferente. Ou você está dirigindo, está um tempo maravilhoso e de repente fecha o tempo, começa a chover, você está com para-brisa, não enxerga nada e está dirigindo. Então você acaba sendo limitado, privado. E o que eu ia comentar da consciência, quando você vai fechando o teu grau de percepção, de entendimento, isso será que não causa uma angústia, uma agonia? Porque você sabe que você vai enxergar de uma forma menor, perceber, sentir de uma forma mais limitada.
E que te exige muito. Eu fiquei pensando em outra figura. Aliás, eu acho que hoje a gente está inspirado com figuras, né? Imagina que você é um piloto. Você aprendeu a pilotar um monomotor bandeirante. Um painelzinho simples, tem um mancho, você sobe, desce, ou um tucano que faz, né, todas aquelas acrobacias. Você tem o controle total da aeronave na sua mão. Você dá uma virada de mancha e você faz miséria. E aí você vai sofrer um upgrade e começa a virar piloto de um 747 da Boeing. Onde, mesmo que você vire o manche, o avião não vai te responder. Porque há limites de segurança, há software, há uma série de coisas que limitam até mesmo as operações que você pode fazer, porque não é possível fazer pirueta com 747.
É um transatlântico quando você estava de lancha.
E aí, de repente, tudo aquilo que você fazia sozinho, agora você passa a depender de um copiloto, você passa a depender de uma inteligência artificial, você passa a depender de um computador. Esses somos nós encarnando como espíritos. A nossa expressão vai depender da comunicação direta com bilhões de princípios inteligentes que constituem os átomos, as células, os tecidos, os órgãos. Vai ser necessário negociar com esses princípios inteligentes estas expressões. Essa estrutura biológica, ela já tem um modelo organizador biológico que determina esse funcionamento belamente. Então, uma célula digestiva sabe fazer a digestão, ela não precisa ser comandada para isso. Mas na hora que eu quiser que ela não digira alguma coisa, eu vou ter trabalho. E eu vou ter que negociar com esse organismo. Na hora que eu quiser que esse organismo não responda de uma forma X e sim de uma forma Y, eu vou ter que aprender a negociar com esse organismo inteiro, porque não sou mais eu apenas no comando disso. Eu tenho esses princípios inteligentes todos conectados no meu perispírito, que são praticamente uma unidade autônoma, que tem todos esses comandos da biologia, da sobrevivência, funcionando sozinhos. Na hora que eu estou presidindo esse encarnar, eu não vou precisar ficar mandando a célula, ó, divide agora. Não, ela vai dividir naturalmente, porque são dadas as circunstâncias em que ela pode se multiplicar. Isso é natural. E aí eu posso inferir no processo para atrapalhar ou para aperfeiçoar, mas o processo vai acontecer naturalmente. E esse organismo vai se complexificando cada vez mais. Daqui a pouco não é mais um mero tecido embrionário, daqui a pouco essas células começam a se diferenciar. E daqui a pouco a gente está tendo que administrar essas diferenciações, se a gente quiser algo diferente, e a gente vai dando cada vez mais atenção a isso. Então é um processo de angústia e ansiedade. E depois que ele assume um determinado caminho mais vigoroso, eu começo a perceber que eu já não consigo simplesmente dizer: opa, puxa o freio de mão, dá licença que eu quero descer, destrava a porta. Eu vou percebendo que até mesmo sair deste carro em formação já não é mais tão simples. Porque há uma força de coesão cada vez maior que vai crescentemente aumentando em termos de intensidade, em termos de nublar a minha visão, até o momento que eu nasço. Nesse trânsito, vai dar medo. Vai dar medo. A gente pode desistir no meio do caminho? Pode desistir. Se a gente tiver força mental suficiente, a gente pode se desconectar, forçar a desconexão desse processo. Porque ele ainda não é considerado um processo encarnatório. Ele é uma conexão especial. Os espíritos nos dizem isso.
Pergunta, e as consequências desse processo?
Então, aí é o ponto que eu acho que é interessante a gente pensar. A gente está sempre pensando em termos de castigo, e a leitura das perguntas de Kardec nos sugerem isso, né? Ó, você vai pagar no mármore do inferno por causa dessa decisão. Gente, eu gosto de pensar de uma forma mais natural. Para quem não pegou, Mármore do Inferno é referência a uma novela antiga, né? Tudo que a pessoa fizesse errado, ia lá pagar no mármore do inferno. Eu fico pensando, se o inferno tivesse mármore, de repente era até bacana, um lugar bonito, mas.
Só uma pergunta, semana que vem a gente já está adiantando um
Estamos
tema.
adiantando um pouquinho o tema. Mas nessa movimentação, eu posso estar com medo. Eu posso não ter condição de sustentar esse processo. E tudo bem, gente. Vai ter consequência? Vai. Eu mobilizei energias. Eu revesti o meu perispírito de uma energia vital para poder proporcionar esse processo encarnatório. No momento em que eu breco o processo encarnatório, quem está cheio de energia vital? O meu perispírito. O fluido vital, a gente já formou uma nova camada chamada duplo etérico para viabilizar a encarnação. E aí agora eu desisto da encarnação no meio do processo. Eu vou fazer o que com esse fluido vital todo?
A pergunta foi se isso é um processo da gestação.
Isso no processo da gestação, exatamente. Depois que eu constituí junto com papai e mamãe, eu, espírito desencarnado, aquele campo encarnatório, houve a seleção do espermatozoide do óvulo, formou-se o embrião, e a partir dali entra tudo isso que a gente está discutindo. Então eu vou aos poucos pensando no tamanho do problema que vai ser estar encarnado. Inconsciente, com dificuldade de expressão, ou, né, vou vendo ali, estou vendo o processo de organização do meu organismo e diz assim: ih, cara. A formação desse tecido aqui vai dar ruim. Sei lá, vou nascer com a má formação no braço direito. E agora? O que vocês acham que vai acontecer na minha encarnação? Vai ser uma encarnação fácil? Vou nascer destro com a má formação do braço direito. Aí eu já começo a lamentar. Pô, mas isso não estava na programação. Ninguém disse que eu ia nascer deficiente. Mas o organismo está lá fazendo esse processo. Ele está fazendo esse processo respondendo às estruturas que estão no meu próprio perispírito, os meus traumas, as minhas dificuldades, os meus medos, mas também estão respondendo às influências que papai e mamãe trazem nesse processo. Também está respondendo às influências ambientais, aos excessos de substâncias que estão no ambiente que podem atrapalhar os processos de formação embrionários. Então, de repente, eu posso estar sendo surpreendido com algo que, para mim, era surpresa. Eu não programei aquilo ali, mas está vindo. E agora? Fazer o que com isso?
O fazer o que com isso parece uma pergunta inocente, mas é aquilo, né? Como a gente responde ao que acontece conosco.
Perfeito. A gente começa a ter que trabalhar essa aceitação e esse empoderamento espiritual já desde o momento ali da formação do nosso embrião. Então, não é simplesmente uma questão de vou tomar posse do corpo, como Kardec traz à luz da ciência da época. Na realidade, a gente percebe que estamos todos influenciando esse processo e que eu não sou o único líder da formação desse corpo. O que mamãe come, o que mamãe sente, o que papai sente, o que vovó sente, tudo isso está influenciando nesse campo de formação e poderá atrapalhar o meu próprio planejamento encarnatório nessa história também. Poderá ajudar? Poderá ajudar, mas também poderá atrapalhar.
As perguntas tanto do WhatsApp quanto do Zoom. Na leitura, pensei como é um nascimento com muita dificuldade, como uma necessidade de nascer com a ajuda de fórceps, super traumático. Quais as consequências que esse espírito pode ter?
Eu vou te responder com toda a sinceridade da minha alma. Eu não faço a menor ideia. Porque depende do espírito. Um fórceps obrigatoriamente não é traumático. Obrigado, doutor. Depende da interpretação que a gente vai dar, né? Tem uma galera da psicanálise que diz que é. Mas que só é pior do que nascer de cesárea. Porque, segundo alguns entendimentos, o nascimento natural, parto normal, é essencial na formação de determinadas estruturas psíquicas já lá na origem. Você ser privado dessa possibilidade abre um outro leque de questões. Mas, assim, como é que a gente vai significar? Eu acho que depende da história do espírito. Depende também do sentimento com que isso aconteceu, porque assim, como será que as pessoas que estão envolvidas vão olhar para a necessidade daquela intervenção específica? Vão olhar assim, ih, tadinho do Luiz Fernando, vai nascer a fórceps? Ou vai celebrar porque vai conseguir nascer mesmo que seja a fórceps? Talvez o fórceps não seja a questão, talvez a vibração que está envolvida ali, na constituição desse campo de relações, é que seja realmente importante nesse processo.
E a resposta do próprio espírito.
Exatamente, e a resposta do próprio espírito. Então, eu acho que são aspectos que a gente não consegue ter uma receita. Mas quando a gente olha para trás, quando a gente pega e faz um retrospecto, a gente começa a perceber que é possível fazer conexões entre as experiências vivenciadas e a forma como o sujeito se comporta. Hoje a gente tem estudos mostrando a importância não só de substâncias que a mãe deva consumir ou não consumir, mas também o que ela deve ouvir, o que ela vê. Tudo isso influencia a formação, porque você tem um psiquismo ali em formação desde cedo. E essas vibrações, elas estão ficando impregnadas no campo desse corpo em formação.
Porque a gente está literalmente submerso, imerso naquela vibração. Então a gente está passando 9 meses com aquela vibração presente da mãe, mais o pai, o carinho, os outros.
Vale a pena a gente colocar aqui, né? Ele faz uma experiência com a água.
Masaru Emoto.
Há quem diga que não é um experimento científico, mas assim, ele impregna a água com determinadas vibrações e faz um registro fotográfico do arranjo molecular. E conforme você vibra, você tem estruturas mais harmônicas ou menos harmônicas. A gente tem experimentos com plantas muito interessantes nesse sentido. A planta, desde pequena, vai sendo submetida a determinado tipo de vibração. Aquelas que são ditas harmônicas, amorosas, de sustentação, normalmente essas plantas tendem a ser maiores e mais saudáveis do que aquelas que receberam xingamentos e ofensas. Cara, mas a semente é a mesma. Veio da mesma origem, da mesma árvore veio aquela semente, e duas sementes diferentes, recebendo os mesmos nutrientes, a mesma coisa, só variando a vibração jogada sobre ela, dá origem a plantas com estruturas diferentes. Então, a gente está criando um arcabouço ali. Então, não só o fórceps, mas todas as situações a que a gente submeta aquela estrutura aos que estão envolvidos naquele campo morfogenético, que vai gerar toda uma organização genética, que vai possibilitar uma formação de uma psique, de uma personalidade, tudo isso vai receber influências. Que influências? Varia. Mas o que a gente sabe é Teremos influências, sem a menor sombra de dúvidas.
Esse raciocínio me ocorreu uma vez lendo justamente o livro do Dr. Jorge Andreia, dessa ligação tão importante com a figura da mãe. Então, acho muito interessante e a gente valoriza mais, pelo menos no meu caso, valoriza mais aquela entrega da mãe para nós, aquilo que ela coloca ali, porque é toda uma questão de pensamento, de vibração, de energia, de alimento. Então, tem todo um campo energético sendo formado que a gente tem que agradecer. Segunda pergunta do Zoom diz assim: nenhum espírito fica feliz ao encarnar?
É que nem a história. Sabe, os espíritos à época de reencarnar vão se opor a esse movimento? Tudo vai depender do grau de evolução desse espírito. Eu tenho certeza que quando Jesus começou a organizar a encarnação dele, ele estava empolgadíssimo. Não tem a menor sombra de dúvida, porque o desejo dele era praticar o amor, era nos ajudar. Ele sabia que, embora fosse ser uma experiência difícil, mas era uma experiência importante. Então, talvez o nosso desafio seja a gente se perguntar assim: qual é o grau de consciência espiritual que aquele espírito já conseguiu acessar? Será que ele se percebe como espírito imortal? Será que ele consegue perceber qual é a direção em que ele tem que caminhar? Será que ele ainda está perdido nas questões materiais ou ele já consegue ver as belezas das possibilidades da desmaterialização, da expressão através de matérias mais sutis? Será que esse espírito já é um espírito que é optante pelo bem? Será que ele participou? Será que ele já tem condições de desenvolvimento intelecto-morais para participar do seu planejamento encarnatório? Tudo vai depender, então, desse grau de consciência. Eu acredito que em algum momento teremos espíritos que estarão empolgados, sim, e não só porque são evoluídos. A gente citou na semana passada o exemplo dos espíritos que planejaram atrapalhar o plano de Jesus depois dos 1.000 anos presos lá na prisão. Eu tenho certeza que esses espíritos estavam radiantes por poder encarnar e dar sequência ao seu plano de atrapalhar o projeto de Jesus.
Imagina a questão do ponto. Se você está felizão que vai encarnar, você fica amarradão. Olha lá, mais um ponto. Mais um. Eu estou mais próximo do meu objetivo.
Estou mais próximo do meu objetivo, é uma. Ou, caramba, tem tanto tempo que eu não tomo sorvete de nata, finalmente estou encarnando no Brasil, então vou torcer para que a sorveteria continue existindo. Percebe? Depende muito de como é que a gente está encarando isso também, porque eu posso ser um espírito extremamente materializado e estou radiante, porque eu vou poder voltar a experimentar determinadas situações, vou poder voltar a retomar meus projetos que ficaram para trás. Tolinho, né? Nem sabe que vai esquecer de tudo quando terminar o processo encarnatório. Quando concluir o processo e nascer, não vai lembrar direito. Mas a gente vem com essa empolgação. E há aqueles que efetivamente não querem vir, há aqueles que têm medo de vir. Então, eu acho que é um leque de sentimentos bem variados também.
Essa aqui, inclusive, acho que tem a ver com o tema da semana que vem. Em caso de aborto, como é? Outra pergunta. Todo o processo de nascimento é gerador de angústia. Penso que talvez para alguns esse processo é mais doloroso do que para outros. Será isso? E a terceira e última da primeira leva é: por isso que acontecem os abortos espontâneos, com pouco tempo de gestação?
É, na doutrina espírita a gente gosta muito da resposta depende. Eu tenho começado a cunhar uma outra também, varia. Porque a gente tem esse hábito de tentar buscar generalizações. Mas assim, um aborto espontâneo ele pode acontecer porque os pais estão se opondo de tal forma que aquele vínculo é cortado. Ele pode estar vindo porque o conjunto de medos e resistências daquele espírito encarnante pode ser gigantesco. Ele pode acontecer por conta das circunstâncias ambientais. Ele pode acontecer porque a própria estrutura perispiritual daquele sujeito não comporta ainda um processo embrionário completo. Às vezes, esse espírito carrega tantos traumas, tantas dificuldades, tantas distorções comportamentais, que o seu perispírito está cheio de lesões e ele precisa vivenciar diversas tentativas de encarnar. Para que a cada mergulho nessa estrutura biológica, ele reorganize o perispírito dele.
Lembramos daquilo que a gente falou dos ovoides.
Ah, sim. O que é um ovoide, né? André Luiz nos diz que o ovoide é um instrumento usado para obsessão. aquele espírito que está ali na tal da monoideia. Eu só penso no ódio que eu tenho pelo fulano. Eu não penso em mais nada. Eu formei essa monoideia. Eu não consigo lembrar de mais nada. Eu só foco nisso. Tudo que eu faço está focado nisso. Com o tempo, essa monoideia compromete a forma do meu perispírito. E aí ele vai assumindo uma forma ovoide. E ele perde, esse espírito perde a sua capacidade de se locomover, de se expressar. A única coisa que ele passa a ser é um polo irradiador daquela monoideia, que seja do ódio, da raiva, do medo, do que ele se deixou capturar. O que que os espíritos obsessores fazem? Pegam este espírito ovoide e ligam magneticamente as pessoas que eles querem perturbar. E aí a gente passa a ter, por exemplo, uma raiva que não sabe de onde vem. Ela está vindo daquele polo emissor de raiva, que é um espírito que perdeu a sua capacidade de pensar em outras coisas. Quando esse espírito está retomando o seu processo de vida espiritual, ele vai precisar ser ligado a estruturas biológicas. Ele poderá precisar passar por diversos processos embrionários não bem-sucedidos até que, minimamente, aquele perispírito tenha uma forma capaz de impor uma estrutura de vida viável. Muitas vezes, esse perispírito vai impor a formação de um corpo viável, mas ainda com deficiências, com restrições biológicas, com deformidades, porque ele ainda não está 100%. Então, esse é o caminho que a doutrina espírita nos traz sobre os ovoides. Só o tempo, só diversas encarnações. E aí, nesse sentido, então, sim, pode ser a causa de um processo de desencarne, de aborto espontâneo. Assim como as substâncias que a gente vem a consumir durante o processo, a quantidade de poluentes, as vibrações que estão no ambiente, as vibrações eletromagnéticas, tudo que possa interferir no processo biológico propriamente dito, através de influências físicas, químicas, bioquímicas, também poderá ser causa.
Disse assim, a vibração influencia então nos prematuros também?
Sim, a vibração influencia nos prematuros também. E aí, o que que é certo? É certo que, por um caminho ou por outro, sendo um feto viável ou não, aquela experiência é importante para o espírito. Tanto para o espírito encarnante, que está tentando encarnar, quanto para o espírito dos pais também. Então, é uma experiência dolorosa? É. É uma experiência difícil? É uma experiência difícil. Mas ela também conta no rol das experiências importantes para o desenvolvimento de determinados espíritos em determinados contextos, né? Então, é importante a gente olhar para isso, né? Não há um castigo, há, na realidade, uma conjugação de possibilidades para o desenvolvimento daquele espírito. Eu diria que as vibrações, elas são até muito preponderantes nestes primeiros meses do processo embrionário. Tem casas espíritas, inclusive, que aplicam um passe diferenciado, a nossa está entre eles. Nesses primeiros meses, nos 3 ou 4 primeiros meses da gestação, é aplicado um passe espírita diferenciado para ajudar no processo de fortalecimento dos laços, de aumento da vontade, de acolhimento desse espírito para que ele se sinta acolhido no processo encarnatório. A gente evita fazer dispersão de fluidos para não liberar ligações que possam ser importantes nesse processo. Então, tem toda uma técnica magnética e fluídica de doação no passe para ajudar nesse processo, que é um processo muito sutil. André Luiz discute, quando ele está falando sobre a reencarnação do Segismundo, ele fala muito sobre isso. O Segismundo precisava encarnar, tinha todo um plano encarnatório, mas ele não conseguia encarnar, porque ele estava encarnando num triângulo amoroso. Era uma situação meio complicada, e os dois espíritos que iam ser pais dele tinham uma questão, e ele tinha uma questão pessoal de conflito com o que ia ser o pai dele. O antagonismo vibratório do pai era tão grande que não tinha teto para estabelecer um campo encarnatório para o Segismundo promover a formação de um feto. Eu acho que é isso, o pai tinha sido assassinado por ele, e aí o que que acontece? A espiritualidade precisa aproveitar um momento de relaxamento, um momento de sono dos pais que estão encarnados, para trazer aquele pai para uma plenária, para promover uma mediação, para ver se aquele espírito dá uma diminuída naquela vibração, para viabilizar a encarnação do Segismundo. Então, eu diria que a vibração é muito importante nesse processo. É interessante a gente perceber que vence a corrida do espermatozoide, não é o mais apto, é o espermatozoide mais adequado ao planejamento, aquele que melhor casa com as influências magnéticas da necessidade daquele espírito encarnante.
Não, é porque a gente vê, e cada vez mais esse conhecimento nosso em cima da doutrina, que a gente está falando de abortamento. Eu dou uma aula aqui sobre abortamento, sobre causas, e nada disso inclui o que você está falando. Quer dizer, a gente vai ficando meio emparedado, né, Daniela? Que nem a cirurgia espiritual lá que fazia o Gilberto lá no Frei Luiz. Pô, eu preciso de um bisturi para cortar, o cara faz com a mão, né? Quer dizer, a gente vai ficando, né, desconfortável. Eu trabalho com reprodução, né? A gente pega o espermatozoide e injeta dentro do óvulo, que é o ICSI. Injeção intracitoplasmática do espermatozoide. No Sigismundo, ele diz que há uma interferência de vibração do personagem que eu não lembro o nome, né, no DNA do espermatozoide dentro do testículo. Ou seja, a causa de não engravidar, né, escapa totalmente às nossas mãos. A gente não tem atuação nenhuma sobre isso, né? Quer dizer, o que que a gente, né,
É isso que eu acho interessante.
não vai funcionar.
É isso que eu acho interessante nessa grande simulação que é estarmos encarnados na matéria. A gente tem mecanismos físicos, químicos, biológicos que viabilizam as vibrações espirituais. Então, determinada vibração empurra um acontecimento. Tem uma história do Dr. Jorge André que é fantástica. Dr. Jorge André fazia atendimento a espíritos desencarnados, obsessores, e ele está fazendo atendimento a um espírito que tinha sido o cão chupando manga na Guerra Mundial. E aí, nesse movimento, Dr. Jorge André intui que seria importante começar a discutir com aquele espírito, através da mediunidade do médium que estava ali presente, que aquele espírito precisava se abrir para a possibilidade de reencarnar, porque estava no momento de reencarnar. E aí, o espírito já tinha uma relação com aquele grupo ali. Ele diz assim: não, só se for para vir como filho do senhor. Aí o Jorge Andréa, naquele afã de estimular o espírito a se convencer, pensa assim: bom, não tem problema nenhum se eu disser tudo bem, porque a patroa fez ligadura de trompas, a chance dela engravidar é zero. Ele diz assim: não, tudo bem, vamos lá, vamos pensar no assunto, né? E dá sequência. Aí dali a algum tempo, quem é que aparece grávida? A esposa do Dr. Jorge Andréa. E aí ele vai questionar a história. E os espíritos disseram: não, nós criamos uma trompa fluídica e transferimos o óvulo do local onde ele estava para o local onde ele poderia ser fecundado. Então, é isso. E a gente pega e processa o médico que fez a ligadura de trompa, porque fez a ligadura errada. Não, ele encarnou e foi dito. Todo mundo sabe disso. É uma história contada. O próprio garoto traz o depoimento. E não foi um espírito fácil. Foi uma encarnação tumultuada.
Imagina, você dá vazão a alguém que trabalhou ali com Hitler na Segunda Guerra Mundial, você tem uma energia pesadíssima, e o próprio Dr. Jorge Andréa conta essa história, e ele é uma pessoa super séria, crível, e ele conta relatos fantásticos. Esse é um deles.
E aí, esse nosso desafio da gente perceber que as restrições da matéria, elas só existem por causa das nossas restrições de conhecimento. Porque um pouquinho a mais de conhecimento nos possibilita acionar recursos em outros níveis que superam essas dimensões. Não tem nada a ver com esse assunto, mas imagina, a gente está numa reunião e de repente alguém sente falta de um anel que estava no dedo até 30 segundos atrás. Aí aparece a cara de um espírito e diz assim: olha, vai lá na adega do seu fulano, 3 quarteirões daqui, na seção dos vinhos tal, tal e tal, pega o vinho do ano tal, que tá com o nome tal, na posição X, você vai encontrar o anel lá dentro. E o anel tá lá dentro, e o vinho tá lacrado, é uma safra de 50 anos que tá lá na adega. Isso é a possibilidade dos espíritos. Isso é o fenômeno da materialização, da desmaterialização, do transporte, que a gente não faz ideia como é que faz, mas que acontece. E aí não vai brotar um óvulo no lugar certo. Eu acho que a solução foi até elegante, né? Porque eles construíram uma trompa fluídica para transferir o óvulo. Eu tinha feito um zapt, tirava o óvulo de lá e materializava no outro lugar. Eu acho que tinha dado menos trabalho.
fazer uma parte aqui na doutrina espírita, mas pensando numa linha espiritualista, para quem já ouviu falar ou já leu ou acompanha a questão do Sai Baba. O Sai Baba, eu vi um relato de uma pessoa que falou um caso exatamente como esse, que ela tinha perdido o anel dentro do oceano e que depois ela foi com ele e aí ele materializou o anel para ela de volta.
No livro do Paramahansa Yogananda também traz casos assim interessantíssimos. E a gente tem relatos que estão na doutrina espírita. Porque a gente pode dizer assim: ah, mas um anel é inorgânico. Mirabelli, ele era um médium assim estupendo em termos de possibilidades mediúnicas. Ele estava em São Paulo, recebe um conjunto de jornalistas ou pesquisadores em São Paulo, dá entrevistas, leva eles numa época que não tinha avião e o jeito mais rápido de viajar era de trem. Ele se despede do pessoal na estação da Sé, lá em São Paulo. O povo embarca no trem e vai. Quem é que recebe os jornalistas no Rio de Janeiro, na Leopoldina? O Carmine Mirabelli, que foi transportado de lá de São Paulo para cá. Isso está documentado, está fotografado, tem registro em jornal. Não dá para dizer assim, é balela. A estrutura biológica inteira. Aí o pessoal reclama comigo porque eu me empolgo com Star Trek. Bate no peito, Star Trek 2 para subir, tu desaparece num lugar, aparece no outro. Espiritismo está falando disso desde 1850.
Beam me up.
É, exatamente.
Nova pergunta. Ainda não entendi. Duas pessoas que se amam, num ato de amor, podem atrair um espírito ruim por força de atração do lugar ou momento? Qual a forma correta de gerar um bebê pelo processo espírita?
Muita reunião pública e passe. O nosso grande desafio é que o que nos acontece não é para sermos uma família Doriana. Então, o que nos acontece é o melhor projeto de desenvolvimento para os espíritos ligados. Então, vamos imaginar se eu e Luiz Fernando somos grandes inimigos há muito tempo. Gente, que chance maravilhosa da gente ter que fazer as pazes se a gente pudesse encarnar como irmãos gêmeos sem lembrar do nosso passado. A gente só vai brigar por causa dos brinquedos e da comida. Já é um processo. Termos um espírito com quem temos diferença reunido ao nosso núcleo familiar é uma oportunidade de reajustarmos as nossas diferenças de outras horas. Mas também é uma oportunidade de oferecermos a este espírito que às vezes não está no nosso núcleo a oportunidade de se desenvolver. Porque imagina se a gente tem um espírito que é altamente briguento nascendo na família junto com Jesus, Maria de Nazaré, José. O cara vai ser evangelizado a fórceps. Porque tem um irmão mais velho que no mínimo vai dar um cascudo a cada besteira que ele fizer. Então, a própria vibração de Jesus já vai conter aquela maldade. Então, é um ato de caridade também para com aquele espírito. Então, é isso. Não é o fato de dois espíritos que se amam. O fato são dois espíritos que estão fazendo sexo e estão em possibilidades reprodutivas. É isso que atrai a possibilidade de uma encarnação. Não importa o lugar. Agora, é claro que se eu não estou tão atento às minhas escolhas espirituais, se eu não estou tentando fazer as melhores escolhas, eu estou saindo do viés daquele tal do merecimento. Eu estou saindo do campo da misericórdia. E aí, quando eu estou saindo desse campo, me resta o quê? A justiça. Dura e crua dentro das suas possibilidades. Então, talvez a melhor forma da gente ter esse amparo espiritual, não apenas na seleção do espírito, mas na condução das nossas vidas, é estarmos o tempo todo mobilizados em fazermos o melhor possível, eticamente falando. Essa é a postura. E aí vai nos acontecer aquilo que for o mínimo necessário para que a gente possa caminhar de forma proveitosa no nosso processo encarnatório.
O que me ocorreu aqui como resposta é pensar o seguinte, que não há forma correta, mas se a gente está disposto a receber esse espírito com o melhor das nossas intenções, independente do espírito que vier, será a melhor forma, porque eu me posicionei para a submissão de estar aceitando quem vier. E essa é uma postura que a gente já não faz isso no nosso dia a dia. A gente já não aceita quem senta do nosso lado, quem está no curso com a gente, colega de trabalho, Jesus parceiro. Então a gente já tem uma postura que segmenta e separa. E se a gente conseguisse retirar esses bloqueios, então a gente conseguiria estar aberto realmente a aceitar quem fosse. Isso aqui é mais entretenimento e eu vou falar muito rápido, mas faz um sentido lógico com o que o Guilherme acabou de falar. O Marley, outro palestrante aqui da casa e professor, ele coloca o seguinte: ele na Rocinha, ele pergunta muitas vezes para os adolescentes quem é que ali engravidou por acaso. E algumas levantam a mão. E aí ele pergunta: vocês engravidaram fazendo sexo? Sim. Estavam num período fértil? Sim. Então não foi por acaso. Se vocês se descuidaram, né, do método, sabendo que estavam férteis, que poderia gerar, foi por acaso. Aí ele brinca dizendo: olha, para mim, por acaso, engravidar depois de tomar um suco de laranja. Ele consegue trabalhar essa questão da consciência, porque biologicamente, como o Guilherme falou, está posto a possibilidade e acontece. Primeiro comentário: eu presenciei dois casos de prematuro com 5 meses de gestação. Um viveu e outro não. Meu filho mais novo nasceu com 6 meses e 3 semanas de gestação, hoje está com 34 anos. Então, me parece que essa questão não precisa cumprir ao próprio prematuro, não estando exposto ao tempo previsto, esperado. Ainda assim, é uma encarnação útil. Então, por isso ela se dá também. Se o parto é muito difícil, com fórceps, etc., e após o nascimento há um clima de tensão por problemas familiares, tipo uma mãe abandonada pelo pai, isso vai gerar dificuldade na reencarnação desse espírito?
Posso ser jocoso? Pode gerar alívio também, ainda bem que aquele pai saiu fora dessa história e criou uma confusão desgraçada nessa família. Percebe? A gente não sabe quais são os jogos. Eu tenho um colega que ele diz que a maior bênção que a mãe dele professava é ela ter sido abandonada. Porque era uma figura masculina difícil, ia ser uma paternidade tóxica, ia ser complicadíssimo. É como se mostrou numa outra relação. Então ela diz assim: a maior sorte é que eu fui abandonado. A gente volta àquela mesma história. Não dá para a gente, dado um fato, a gente projetar a resposta. A gente consegue, a partir da resposta, compreender como é que chegamos àquele fato. O que que originou aquilo? Quais são as fontes? E essa consciência nos ajuda a ressignificarmos algumas histórias que não estão boas. Os processos terapêuticos, a psicanálise, a constelação familiar, as terapias de vidas passadas, tudo isso nos ajuda exatamente nesse sentido. Quando a gente consegue parar e ressignificar o que aconteceu. Eu não tenho controle do futuro. E esse talvez seja um grande desafio para todos nós. A gente, de um modo geral, está tentando generalizar para reduzir os riscos. Só que eu me lembro de uma pessoa. A gente fazia trabalho de atendimento à população em situação de rua. E eu tinha uma fala assim: quem não gosta de um abraço? Vocês conhecem alguém que não gosta de um abraço? A gente conhece alguns, né? Mas vocês conhecem alguém que abomine um abraço? Eu conheci. E aí é muito interessante, né? Porque a gente quer abraçar a pessoa por uma questão de afeto. E a pessoa dizia que quem tentava abraçar ele corria risco de vida. Porque o pai dele, antes de surrá-lo por algo errado, sempre o abraçava e dizia que o amava muito. Então você vê o psiquismo que se construiu nesta pessoa a partir daquela vivência. Cada pessoa é uma caixinha de surpresa. Acessarmos estas situações e podermos olhar para elas nos ajuda a ressignificá-las. Mas eu não posso dizer que esse pai tinha a intenção de traumatizar aquela pessoa. Pelo contrário, talvez tivesse a perspectiva de suavizar aquilo que para ele era a única forma de correção. Então, para ele, tanto a surra quanto o abraço era um ato de amor, mas que não foi recebido desta forma pelo outro. Não tem regra. Eu acho que o movimento, na realidade,
É sempre esse, a gente olha para trás e tenta juntar, né, conectar os pontos, compreender, gerar compreensão. E aí, nesse sentido, a doutrina espírita nos ajuda muito, porque até aquele processo embrionário que gerou um corpo com deficiências, ele passa a fazer sentido num contexto mais amplo. Da gente perceber que, de alguma forma, aquela estrutura foi a melhor estrutura que eu pude ter para trabalhar as questões que eu preciso trabalhar neste momento. Que aquele espírito que é difícil, que é obsessor, que tumultua, ele é uma pessoa importante nesse núcleo familiar para ele e para mim, para trabalharmos determinadas questões. A doutrina espírita vai nos trazendo essas ampliações de entendimento.
Outra pergunta do Zoom. Na hora do meu parto, tive muita perda de sangue. Por causa disso, desmaiei. O espírito do bebê sente?
Eu acredito que nós sentimos todos os nossos processos. Gente, se a gente está conectado a esse campo, como não sentir? Se a gente está ligado àquele corpo, como não sentir? Se o nosso corpo que a gente está sentindo, que está dentro daquele campo que a gente está sentindo, está conectado ao corpo dessa mãe, como não sentir? Agora, eu acho que isso não deve ser motivo de desespero e de culpa para a gente. Eu acho que trabalhar esse critério da aceitação é também um movimento de construção de confiança nessa lei geral que Deus propõe para a nossa vida. Tudo que nos acontece sempre para o nosso bem, embora nem sempre seja confortável, nem sempre seja agradável. Nos conciliarmos com isso faz parte dessa nossa movimentação também. Talvez esse espírito nem se recorde, mas essas vibrações com certeza também ficaram conectadas, foram sentidas.
Oi, desculpa atrapalhar aqui, mas talvez o Marcelo deve falar isso melhor do que eu, mas em termos de matéria, a hora do parto é um momento de amadurecimento do bebê, do corpo. Então, sentir não necessariamente, na vida que o Gabriel falou, sentir não necessariamente é uma coisa negativa. Talvez ele tenha sentido e seja positivo para amadurecimento, evolução, enfim. Então, isso vale também para prematuros e outras questões do parto.
Maravilha, valeu.
Talvez haja uma percepção, não necessariamente sugere um sentimento negativo ou positivo, somente é uma parte natural do parto que pode acontecer que a mãe passe mal e desmaie. Isso não necessariamente traga algo negativo nem para a mãe, nem para o espírito.
É, o parto é um momento tenso, sem dúvida. Essa coisa do espírito programado é uma coisa curiosa, porque assim, o fato de termos um espírito desencarnado, que não é perfeito, o coloca em condição de encarnar. Ponto. Essa é uma perspectiva. O fato de haver a comunicabilidade entre os planos, o encarnados e desencarnados, ou seja, estamos em constante conexão o tempo todo. Então, quando nós constituímos uma possibilidade de sexo dentro do período fértil, a gente viabiliza uma encarnação. Pois é, mas aí assim, vou fazer uma brincadeira aqui para dar uma descontraída, mas assim,
O motel da semana passada.
o meu colega adora o Vasco, a esposa dele também. A chance de nascer um espírito flamenguista é pequena, porque deve ter mais espírito vascaíno do que flamenguista. Porque nós nos organizamos conforme as nossas sintonias, é isso que eu estou querendo te dizer. Tá? Então, esse é um ponto. A lei de Deus vai proporcionar o melhor casamento entre possibilidade encarnatória e encarnante. Nesse processo, pode ser ainda que os mentores percebam assim: não, mas espera aí, não é conveniente para aquele casal engravidar nesse momento. E aí eles podem até colocar uma barreira e impedir. Ou eles podem dizer o contrário: opa, peraí, tem uma chance de 10%, vamos dar uma melhorada aqui para aumentar essa chance, porque seria muito conveniente que esse casal tivesse um filho. Então, esse jogo que eu estou chamando da misericórdia, a atuação inteligente de espíritos forçando ou dificultando determinados cenários. A isso a gente poderia chamar do planejamento encarnatório. Mas ele vai se dar na medida dos graus de consciência espiritual dos espíritos envolvidos. Aí você precisa saber o seguinte: os espíritos do casal é um conjunto de espíritos mais ou menos conscientes espiritualmente, ou estão nas primeiras encarnações ainda e não conseguem se perceber como espíritos? Isso vai ser muito determinante no sentido de haver ou não uma programação espiritual. Toda a lei natural está engatilhada para que, dada a possibilidade de haver fecundação, sempre haverá a possibilidade de um espírito encarnante. Porque a gente está aqui e a sala está coalhada de espíritos desencarnados. Em todos os lugares há espíritos desencarnados. Nós estamos ligados pelos nossos sentimentos, pelas nossas raivas, pelos nossos amores, a diversos espíritos também. Então, isso constitui um campo de relações. E é exatamente esse campo de relações que vai ser influenciado, vai sofrer a influência direta do campo encarnatório. Nesse contexto, a gente vai percebendo que, na realidade, a gente recebe uma mãozinha gigantesca da espiritualidade superior pelo simples fato de já estarmos tentando viver uma vida melhor, de estarmos tentando melhorar o nosso contexto. De estarmos conscientes sobre espiritualidade, sobre religiosidade, de professarmos uma religião, todos esses contextos vão nos colocando num cenário de aconselhamentos, de intuições, de influências e de ações mecânicas mesmo que possam influenciar. Porque, da mesma forma que ele construiu uma trompa fluídica para transferir, lá no caso do Dr. Jorge Andreia, pode ser que em determinado caso o espírito já está, o teu mentor já está dizendo assim: opa. Já percebeu lá? Os dois estão empolgadíssimos. Já marcaram o um motel, vão para aquela viagenzinha, não sei o quê, tá tudo certo, mas não vai rolar, não pode engravidar agora. Aí constrói uma barreira fluídica na trompa e impede que o óvulo migre naquele momento, ou mata o óvulo no meio do processo. Percebe? É a ação dessa misericórdia que está sempre tentando, de alguma forma, nos colocar nos melhores contextos possíveis.
Quando eu falei negócio do motel da semana passada, é que na semana passada houve uma conversa de um casal no motel poderia, né, ter um espírito que tivesse ali naquela situação. Então, exemplifica um pouco dessa tua colocação. Também é importante eu só ressaltar a questão do esforço. Quando a gente está no esforço, essa percepção existe, porque diz que o verdadeiro espírito é aquele que faz o esforço para conter as suas más tendências. Então, quando a gente está nesse esforço para melhorar, para fazer algo que está mais em sintonia com a lei de Deus, isso é percebido. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente entende que nada é por acaso. E perguntas do Zoom. Nasci com 5 quilos e com o cordão umbilical em torno do pescoço. O médico teve que quebrar uma clavícula para eu nascer. Fui para a incubadora, mas depois ficou tudo bem. Hoje sofro de claustrofobia. Pode ter relação?
Pode.
Aí um companheiro do Zoom disse: pode sim, suas memórias, traumas da infância estão todos aí no seu subconsciente. Aí veio um comentário da própria pessoa e disse: e foi parto normal, pois aconteceu há 71 anos atrás. Hoje seria cesariana, mas não me criou grandes problemas. Beleza. Fala aí, Marcelo. Quando a mãe é diabética, tem uma chance,
De
né?
maior peso, né?
Isso. Então vamos lá, próximo. E a mãe que dá o bebê em adoção e a mãe que o adota, as duas e o bebê devem ter escolhido esses caminhos, certo?
É uma possibilidade entre muitas outras. Porque lembra que o espírito tem medo de reencarnar? A gente estava vendo aqui, né? Vocês acham que esse medo se resolve depois que nasce? Às vezes, não necessariamente. E nesse processo, a gente pode desistir dos nossos exercícios de paternidade, de maternidade. Então, pode não ter sido planejado, mas uma consequência natural
Do
do
livre-arbítrio.
livre uso, do livre-arbítrio das pessoas envolvidas ali. Assim como daquela mãe de ter adotado aquele e não o outro. Ou pode ter sido tudo combinado também. São possibilidades. Eu conheço casos que estão na literatura que falam exatamente disso. Não, eu vou gestar e parir, mas não vou criar. E aí vem o outro espírito falando: então tudo bem, então você gesta, pare e eu crio. E ficou tudo ali dentro daquele grupo familiar e tá tudo certo. Então há planejamentos nesse sentido também.
E a depressão pós-parto?
Depende das respostas e das possibilidades bioquímicas e, né, das estruturas das pessoas. E é isso.
E aqueles casais mulheres que querem muito ter um filho e têm vários abortos espontâneos, então vários espíritos não conseguem encarnar? Ou é uma questão da atual encarnação dessa mulher, uma prova?
Pode ser todas essas opções.
Todas as respostas
Todas as
acima.
respostas acima e mais algumas que a gente imaginar. Porque não é o fato de serem duas mulheres, mas esses abortos, às vezes, são questões até que estão conectadas com a própria biologia da mulher. Pode ter diversas relações, pode ser o mesmo espírito que está cheio de medo, está tentando encarnar e desiste, volta e vai, volta, vai e volta, até que emburaca ou sai de vez.
Recalcitrante.
É, um recalcitrante é uma possibilidade também.
Mais um comentário do Zoom. O acaso não existe. Talvez o espírito não tenha relação anterior com a família, mas provavelmente a reencarnação para o espírito, entre aspas, oportunista, seja necessária para ele e para a família. Oportunidade de aprendizado é permitida pela espiritualidade, entre parênteses, Ministério da Reencarnação. Procede o raciocínio?
Está corretíssimo, exatamente isso.
E mais uma pergunta do Zoom. Não nascer por algum motivo faz parte do planejamento encarnatório?
Pode fazer. De repente, papai e mamãe estão precisando vivenciar a dor da perda, a dor do aborto espontâneo, e eu, que os amo muito, me candidato a ser o boi de piranha. Boi de piranha é aquele boi que a gente coloca primeiro para atravessar o rio, e aí, quando as piranhas estão se ocupando dele, a gente passa a boiada inteira depois. Aquela família, aqueles espíritos, muitas vezes, o processo encarnatório pode estar muito ligado à necessidade do casal e não do encarnante. Às vezes, o espírito, inclusive, concede de vir com uma deficiência, com uma questão, não por si, mas em respeito à necessidade que aqueles pais têm de vivenciar aquela luta juntos. São cenários espirituais que a gente conhece casos também.
É rapidinho. Você comentou, Guilherme, que aqui tem muitos espíritos desencarnados, certo? Esses espíritos desencarnados são espíritos que não foram ainda para um próximo plano e que estão presos à sua última encarnação?
Essa ideia de plano é uma coisa curiosa,
Pois é,
né?
mas eu
Porque
fico com essa dúvida também, se tudo acontece ao mesmo
quando a
tempo,
gente
ou se...
fala da comunicabilidade entre os planos, a gente está falando isso. Alguém disse assim: olha, aquele tema é interessante para você que está pensando em reencarnar. Dá um pulinho lá no Rita de Cássia e assiste a aula. Assiste a das 8, fica, assiste a reunião pública e assiste a aula seguinte também, às 18 horas. E aí está o espírito sentadinho aqui num canto assistindo. Porque a gente está se comunicando o tempo inteiro. Então, não necessariamente são espíritos que se recusam a acessar a erraticidade. A gente tem esse movimento de troca. A gente tem espíritos desencarnados, inclusive, que estão nos intuindo nesses processos também, que estão trabalhando assim como a gente. Então, você tem diversos universos de questões. Há espíritos que estão sendo tratados, que talvez estejam nesse contexto que você está trazendo. Tem um espírito que decidiu obsidiar um ou outro de vocês, ou a mim, ou ao Luiz, e assim, não, eu vou tumultuar a vida do Luiz. Aí está aqui o tempo todo perturbando o dia inteiro. Aí acaba entrando na casa espírita, coitadinho, né? Porque o Luiz decidiu entrar na casa espírita e aí ele está sendo evangelizado também. A espiritualidade da casa permite porque é benefício para ele. Então tem esses diversos jogos. Essa coisa da gente ficar pensando plano espiritual, plano encarnado, a gente muitas vezes deixa de considerar esse princípio básico que é a comunicabilidade. A gente está conectado por pensamento. Esse espírito não precisa nem estar fisicamente aqui. Eurípides Barçanufo diz que em muitas reuniões espíritas abrem-se telões na espiritualidade para a transmissão das palestras e dos estudos. Então, a turma virtual, ela é muito maior do que só nós e o Zoom aqui. É possível que em alguma outra comunidade espiritual essa aula esteja sendo transmitida para uma sala de espíritos desencarnados, para uma sala de espíritos encarnados desdobrados que foram levados para assistir à aula. Porque há uma comunicação constante o tempo todo. Não vou nem entrar nesse exemplo, mas esse espírito está ali, mas está com a possibilidade de estar desdobrado, de não estar conectado integralmente ali, pode estar circulando pelos lugares. Eu posso ter alguém que está dormindo no Japão. Você quer dar algum recado? Eu posso ter alguém que está dormindo lá no Japão nesse momento e assistindo a aula aqui, né? É um exemplo também. Então é isso, gente. Regina Agostinho, nossa diretora doutrinária. Queridíssima, eu vou te contar que assim, eu estou aqui sem você do meu lado também, não estou alegre, não, estou triste. A gente troca muito.
Quando ele menciona a Regina.
Eu menciono muito duas Reginas. Uma é ela e a outra é do livro Diversidade dos Carismas. São duas Reginas
Mas a Regina da
diferentes.
casa é essa aqui, ó.
Então é isso, gente. Então vamos nós.
Nesse momento, então, a gente possa fortalecer ainda mais essa nossa conexão com a casa através dos nossos guias espirituais. Neste espírito de supervalorizarmos a possibilidade encarnatória, aqui estamos, pensando e celebrando as nossas vidas, com seus mistérios, com seus desafios e alegrias. Mas, invariavelmente, nos preocupamos com as dores, com as dificuldades, e talvez por isso alguns corações surjam em nossas mentes, que possamos vibrar na direção destas pessoas, amparando-as e acolhendo-as em suas dificuldades, em seus problemas, sejam de doença, sejam problemas relacionais, sejam problemas consigo. Pois hoje já começamos a compreender que todos os problemas, na realidade, são convites a repensarmos as nossas formas de sermos no mundo. E contamos para isso com a ajuda de nossos mentores espirituais, dos nossos amigos, dos nossos familiares, das famílias espirituais que, mesmo no estado de desencarnação, se mantêm ao nosso lado, apoiando e sustentando essas jornadas. Em especial, amigo Jesus, gostaríamos de pedir por um companheiro querido da casa, o Tito, que desencarnou na noite de ontem, após um processo de saúde complicado, que ele possa ser acolhido e abraçado pela nossa vibração de sustentação e carinho, que possa encontrar os seus familiares espirituais, que possa se sentir amparado nesse momento de regresso à pátria dos espíritos, e que em breve possa sentir-se refeito e restabelecido para dar sequência aos seus movimentos de evolução. Quanto a nós, que possamos seguir para os nossos destinos com a alegria de estarmos vivos ecoando em nossos corações, com a graça de Deus. É isso, gente. Boa semana para vocês.